E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja Catoninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa tarde, Toninha.
Responde tanta grandeza que o mundo vai reconhecer.
Fazer a vontade do Pai.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Hoje, no nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos colocar duas questões aqui. Uma notícia interessante sobre pescadoras e pescadores, para a gente saber, né? E também sobre Zumbi dos Palmares, porque está aí o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Muito bem. Notícia interessante aqui, veja só, do site do próprio governo federal, www.gov.br. É o seguinte: o governo pagará R$ 2.640 a pescadores e pescadoras da região norte afetados pela seca. O que, que isso tem a ver com a gente? Aqui na região do ABC também temos, sabia que aqui tem vários pescadores e pescadoras? Inclusive tem um grupo, né, no pós-balsa aqui em São Bernardo do Campo. Mas essa notícia é interessante porque somos todos e todas classe trabalhadora. Então o pessoal está na região norte, uma região que muitas vezes é até esquecida por nós, mas que aqui teve este benefício. Uma notícia interessante para você passar adiante. O benefício consiste no pagamento de parcela única para pescadores e pescadoras cadastrados nos municípios da região norte, em situação de emergência decorrente de estiagem. A medida provisória foi editada pelo presidente da República e institui o auxílio extraordinário para pescadoras e pescadores artesanais beneficiários do seguro defeso. Muito bem. Interessante, né? A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Foi em 1º de novembro, mas é sempre bom saber. Não está uma notícia velha, não. É até, inclusive, atual. Mas é interessante, porque isso não existia. E agora existe esse auxílio extraordinário. Nossos irmãos e irmãs, pescadores e pescadoras da região norte. Sobre o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, o tema já diz bem, é consciência, né? É uma data para ter consciência e lembrar sempre, deixar sempre na memória e na história as lutas de negros e negras no passado e também no presente, porque ainda é muito difícil para as pessoas. Veja, na própria questão do desemprego, sempre é maior entre as pessoas, entre a população negra, principalmente as mulheres negras. Esses dias saiu também aí notícias sobre as pessoas que são mortas pela polícia. Infelizmente, a maioria são negros. Olha só, ainda que sofrimento. Mas não é um dia para ficar lamentando e sofrendo. Realmente é para se ter consciência histórica. Inclusive, não era feriado, agora é feriado, para se lembrar ainda mais. E também celebrar, não só sim lembrar, mas celebrar. Celebrar com luta, com garra, também com festa, mas sempre deixando claro a questão das lutas e colocando tudo que foi conquistado e o que ainda precisa ser conquistado, ressaltando isto. O dia 20 de novembro é feriado em 6 estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Também é feriado em cerca de 1.260 municípios, né, do Brasil. Olha, na verdade, houve muita tentativa de esconder a memória dessas lutas de negros e negras. Inclusive, neste dia, foi a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, como sabemos, que foi aí um líder que atuou muito nas lutas da população negra de nosso país. E houve tentativa também de esconder Zumbi da memória popular, né, do Brasil. No entanto, nas lutas dos negros e negras por justiça e dignidade, Zumbi sempre esteve presente e sua memória sempre presente também. Zumbi dos Palmares lembra muito também a história de outros e outras pessoas que lutaram e que oficialmente muitas vezes tem poucos registros sobre isto, né? Zumbi foi perseguido e executado pelas forças de Portugal porque incomodaram as forças dominantes do seu tempo. Claro, Zumbi liderou as lutas para a libertação, né? Para que todos tivessem vida em abundância, como tem nos evangelhos, né? Queremos, como deixou Jesus, queremos vida e vida em abundância para todos e todas. E a população negra, naquela época do Império, não tinha isso, inclusive era escravizada. E Zumbi sempre liderou a defesa dos quilombos, que os quilombos, como sabemos, eram as comunidades para onde iam os negros e negras que conseguiam se libertar dessa mancha da história que foi a escravidão de um ser humano escravizar o outro. Olha só que mancha temos na história do mundo. Mas Zumbi, com outras pessoas, liderou sempre essa questão para que houvesse a libertação e para defender os quilombos, que eram um abrigo contra a escravidão das fazendas. Pois é, para que tivessem os negros e negras tivessem vida, como todos seres humanos. Então, muitas vezes se busca esconder esta história. Nas lutas contra a escravidão da fome, das desigualdades, de todo sofrimento, descobrimos quem são as pessoas que desejam mudanças. Então, Zumbi foi uma dessas pessoas muito importante para a nossa história do Brasil e para a história da humanidade também, porque, como falei, né, a escravidão dos povos africanos foi uma coisa imperdoável. Como acontece hoje em dia também nessas guerras, esses genocídios que estão acontecendo por aí, coisas, né, imperdoáveis também. No entanto, temos que lembrar, temos que falar disso, da importância dos lutadores e lutadoras e ser um dia realmente de consciência negra, de consciência da história, de registro da história, celebração da história, né, que faz parte da nossa história do Brasil. E o mercado de trabalho para pessoas negras? Né, nesse dia da consciência negra, temos que saber disso, também lembrar disso. Veja só, infelizmente, o mercado de trabalho também tem sido, às vezes, um ambiente de preconceito, né? Principalmente para as pessoas negras. Outros preconceitos também, mas principalmente, lembrando aí nesse 20 de novembro, em algumas empresas até se percebe a ausência de população negra ali, né? E quando presentes, às vezes, ocupam cargos baixos ainda, né? Ou até menos remunerados. O racismo não vem de hoje. mas infelizmente permanece, que deveria já ter sido extirpado da sociedade, mas ainda permanece. Tá? E dentro dos indicadores sociais, dá para ver claramente isso. Olha, o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que uma mulher negra ganha 44%, né, do que recebe um homem branco, quase a metade. Para os homens negros, esse número é de 56%. Então, metade do que recebe um homem branco, fazendo as mesmas funções. E as desigualdades do ensino brasileiro contribuem para que exista essa divergência, né, no mercado de trabalho também. Olha só. Conforme os dados da síntese de indicadores sociais 2019 do IBGE, dos 25% dos jovens brasileiros que cursavam ou haviam concluído o ensino superior em 2018, somente 18% eram negros e 36% eram brancos. Olha isso, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela portal vagas.com, envolvendo 52% de usuários negros e 43% brancos, os negros só estão em número maior em trabalhos operacionais ou técnicos. Então, existe ainda essas diferenças. E aí mostra realmente um racismo. Em algumas cidades, percebeu-se, inclusive, o racismo institucional. Teve prefeito que foi aí denunciado por racismo institucional. O que, que é isso? É retirar políticas públicas para os negros e negras, retirar coisas na cidade que são... Da cultura africana. Isto é racismo institucional, né? Isso deveria realmente ser extirpado da nossa sociedade e que precisamos ter igualdade em todas as questões. E nesta questão também da cor da pessoa, né? A cor da pele não deve ser de jeito nenhum um empecilho para que as pessoas tenham a sua vida digna. Só dando um exemplo aqui de pessoa para fechar este nosso quadro, a classe trabalhadora na igreja, e como falamos aqui do 20 de novembro, dia da consciência negra, vamos citar aqui uma mulher negra que adquiriu aí, com luta e com força, com coragem, o seu papel na história. Vamos citar, poderíamos citar muitas, mas vamos escolher uma aqui, Carolina Maria de Jesus. Ah, então, você já deve ter ouvido falar, uma escritora, né? Carolina Maria de Jesus Mineira, nascida em 1914. Ela faleceu em 1977. Ela deixou como legado uma extensa contribuição para a literatura, música e poesia brasileira. Seu livro mais conhecido é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado 17 anos antes de sua morte. Sendo uma das primeiras escritoras negras do país, os textos de Carolina são lidos mundo afora. Então, o livro dela alcançou o mundo, não só aqui no Brasil, e servem de estudo para acadêmicos até hoje. O pessoal estuda sempre nesse livro de Carolina, nos livros, né? Nos textos. Ela era uma empregada doméstica que sofreu muito, mas conseguiu, com todas as dificuldades possíveis, escrever e escrevendo alguma coisa, e de repente alguém conheceu esses seus escritos, ela também correu atrás de mostrar, e como era muito bom, era muito bem escrito, ela teve o seu livro publicado, depois muitos outros. Como mulher negra, ela venceu barreiras e demonstrou uma enorme resiliência durante sua vida. Se tornou aí conhecida pela sua obra, né? Obra bonita e verdadeira, né? Que fala, no livro dela, fala realmente uma verdade, né? Sobre a vida das pessoas da população negra. Queridos e queridas, este foi o nosso recado de hoje. Esperamos que você aproveite bem, passe à frente tudo isto. E nos encontramos no próximo quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja. Muito obrigada e até o próximo, se Deus quiser.
Excluído e do mais infeliz, trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus também é trabalhador. Deus também é trabalhador.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira.